our Palácio de São Bento. Let me welcome Mr. Fernando Grão. He is the leader of the parliamentary group of PSD in this parliament. He is also a former minister. Is a very well-known and a very experienced politician and statesman. I thank him very much for being with us and for allowing us to visit the Parliament and to have this debate in this chamber. So, without any more delays, I invite Mr. Fernando Grão to open this session. Thank you so much, sir.
Obrigado. Obrigado, Carlos Coelho, pelas suas palavras e sempre pela sua simpatia e dar-lhe os parabéns por esta organização e, como sempre, exemplar daquilo que é a formação de jovens para a política e para um determinado caminho da política, que é o caminho do PSD em Portugal e do PP espanhol. I will talk in Portuguese and a little bit in Spanish, if you don't mind, because I'm a member of the parliament, so you understand I will talk in Portuguese, ok? Saludo especial para o Partido Popular da Espanha, a todos os nossos vizinhos e amigos da Espanha, desejo de ello que sejam bem-vindos e que estas sessões de trabalho conjuntas se repitam sempre. E eu, uma curiosidade. É assim?
Curiosidade.
Eu sou presidente do grupo parlamentário de Amnistia Portugal-Espanha. Pero me entristece muito que não haja um grupo homólogo no Parlamento Espanhol. Estou seguro que no futuro isso será resolvido. Muchas gracias por estarem aqui com nós outros e de um bom e grande trabalho. Europa, um mercado interno, um grande sucesso da União Europeia. É um facto. Não sou eu que vou falar sobre esse tema, mas não queria deixar de tocar num ponto que acho que é fundamental na União Europeia hoje em dia e que não podemos deixar de falar nele, que é a questão dos populismos e aquilo que vai acontecendo em alguns países que vão minando o espírito da União Europeia. Quando eu falo no espírito da União Europeia, é de facto, por exemplo, o mercado interno. O mercado interno foi uma conquista importantíssima que todos os europeus fizeram. É uma conquista que devia ser irreversível, mas como nós sabemos em política, nada há de irreversível. E é uma conquista que todos os europeus deviam saudar, uma vez que se trata do exemplo melhor daquilo que é uma política multipolar. Multipolar no sentido da conjugação das vontades, muitas vezes divergentes, entre vários países que têm concepções diferentes daquilo que deve ser o mercado, e neste caso, o mercado único. Há sinais preocupantes na Europa, designadamente em países como a Polónia e a Hungria, que vão dando sinais de encerramento, através do encerramento das suas fronteiras à entrada de terceiros, sem dar cavaco. Esta é uma expressão difícil de traduzir, imagino. Até pode ter uma tradução perigosa. Sem dar qualquer informação aos outros países, quando nós vivemos num sistema, enfim, de país, de conjugação de vontades e de negociação permanente naquilo que é o espírito europeu. E, portanto, nós devemos estar especialmente atentos a esses sinais. E vós que são jovens, felizmente, eu faço um apelo muito especial para essa atenção, no sentido de que nós queremos continuar juntos, nós queremos continuar a poder ter sessões juntos, nós queremos continuar a poder conversar com espanhóis, com gregos, com irlandeses, com ingleses. Eu aqui paro um bocadinho se verá aquilo que o futuro nos trará, não é? Queremos continuar a falar com franceses, com alemães, com austríacos, por aí adiante, e queremos que a Europa seja de facto uma entidade única, uma entidade que seja e já é um exemplo para todo o mundo. A União Europeia é o espaço de conforto com maior qualidade que até hoje o mundo teve, com maior qualidade de vida, com maior qualidade política, com maior qualidade cívica, com maior qualidade económica que o mundo até hoje teve. Isto é um bem que, quer dizer, que mais nenhuma geração, mais nenhum povo, em qualquer altura da sua história, teve. E, portanto, não vamos ser nós a estragar isto, tenho certeza. Vamos ser nós a continuar a acarinhar este projeto e a ter este projeto como referência. É fundamental esta referência. É fundamental a referência da Europa. É fundamental o mercado interno da maneira que ele funciona hoje. É fundamental a construção e o aprofundamento desta Europa que só tem trazido direitos e assegurado esses direitos das pessoas, designadamente dos jovens. Em nenhuma parte do mundo eles estão tão bem assegurados como estão na União Europeia. Mas esses sinais são perigosos. E eu repito que peço a vossa atenção para esses sinais perigosos que já existem pela Europa. E queria-lhes falar um pouco de Portugal e dizer-lhes que em Portugal também há alguns sinais de preocupação. Portugal neste momento tem um governo que incorpora dois partidos que são e negam a presença de Portugal na União Europeia. Sendo que o principal partido, que é o Partido Socialista, é um partido que não nega e tem defendido a nossa presença na União Europeia. Mas há sempre fenómenos de aculturação. Mesmo na política há fenómenos de aculturação. E nós, às vezes, temos alguma dificuldade de perceber até onde é que o Partido Socialista cede ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista Português. Porque para o Bloco de Esquerda e para o Partido Comunista Português, a União Europeia é um erro. Porque estes dois partidos têm um discurso muito próximo dos partidos de extrema-direita que vão aparecendo pela União Europeia. E, portanto, estes extremos, extrema-esquerda e extrema-direita, nós temos de estar com atenção a ambas. Obviamente que a maior preocupação neste momento é a extrema-direita, mas nós em Portugal temos a experiência da extrema-esquerda. E o discurso da extrema-esquerda é muito parecido ao discurso da extrema-direita. É o discurso do culto pelo unilateralismo. É o discurso de que sozinho nós estamos bem. Cada um deve estar consigo próprio. É o discurso errado. É o caminho errado. É o caminho que nós não devemos seguir. Eu tenho a certeza, melhor do que eu, durante toda esta escola, nestes dias, terão melhor consciência destas breves palavras que eu aqui vos trago. Saudar mais uma vez esta iniciativa e dizer da importância de trazer a União Europeia aos Estados-membros. Trazer a União Europeia aos Estados-membros acho que é uma prática que deve ser incentivada, porque muitos cidadãos dos Estados-membros da União Europeia sabem que usufruem de algumas vantagens da União Europeia, mas não sabem bem ou não têm uma visão muito nítida do que é verdadeiramente o projeto da União Europeia. E por isso estas sessões em que a União Europeia vem aos países que dela fazem parte, explicar o que é a União Europeia, o que é o projeto europeu e a necessidade do seu aprofundamento, acho que é da maior importância. E temos Carlos Coelho, Eurodeputado Carlos Coelho, o exemplo de quem faz isso e de quem batalha todos os dias por mais Europa e por melhor Europa. O meu desejo de um bom trabalho e, mais uma vez, boas-vindas ao Parlamento Português e muito obrigado por esta oportunidade de lhes dizer estas palavras. Muito obrigado. Como é que queres fazer, Carlos?
Ramon Luís, já chegou primeiro.
Ramon Luís.
Sim. 15 minutos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Me piden brevedad, cosa que debéis de saber que es pedirle un imposible a un político, pero yo, que llevo ya 38 años en esto de la política, me considero hoy como ayer cualquier cosa menos político. Quiero con ello decir que voy a intentar, pues, ajustarme a los tiempos. En el marco del debate que guía Europa, hoy nos damos cita aquí, en este hermoso edificio, en la Asamblea Nacional de Portugal, españoles y portugueses, portugueses y españoles, para los cuales los destinos europeos han estado ligados a través de los siglos y de manera muy especial desde el mismo comienzo de las negociaciones de adhesión, lo que no ha hecho sino reforzar las estrechas relaciones de fraternidad que existen entre ambas naciones, Portugal y España. Juntos firmamos nuestros respectivos tratados de adhesión en el año 1985 y juntos caminamos hacia la conquista de la mayor época de progreso que hemos conocido. Porque fue ese mismo año, en 1985, cuando la Comisión Europea propuso 300 medidas para reducir las barreras internas al comercio, incluido el principio de reconocimiento mutuo. La entonces Comunidad Económica Europea caminaba con paso firme hacia el consenso que daría lugar, mediante el Acta Única Europea del año 1987, al inicio de la construcción de un mercado único. Para el año 1992, y habiéndose quedado el Muro de Berlín en una triste página de la historia, las cuatro libertades habrían ya de ser una realidad. Claro que no todo fue fácil. Las piedras del mercado único se pusieron a golpe de europeísmo en una comunidad que adolecía aún de demasiada intergubernamentalismo. A los vetos cruzados y de carácter proteccionista se sumaban los partidarios del mínimo común denominador, que apostaban por dar pasos muy pequeños en lugar de fijarse metas más utópicas. Bien, esa utopía se hizo realidad con 14 billones de euros de producto interior bruto anual. La Unión Europea se ha convertido en la actualidad en la mayor economía del mundo. Sus motores son efectivamente todos aquellos que están en torno, que giran en torno al mercado único. Y somos más de 500 millones de ciudadanos y 24 millones de empresas los que lo disfrutamos. Podemos decir, pienso que con orgullo, que el mercado único es uno de los mayores logros de la Unión Europea. Y no solo por los datos, también y principalmente por los beneficios que todos sentimos en nuestro día a día. Y es que el mercado único facilita la vida de las personas y la actividad de las empresas. El mercado único impulsa además el empleo y el crecimiento económico. Mención aparte merece, eso sí, el caso del Reino Unido. Pues según la naturaleza que acabe adquiriendo el Brexit, los ciudadanos británicos podrían perder parte de esos derechos. Cuanto más duras sean las condiciones del divorcio, más derechos hará el gobierno británico perder a sus ciudadanos. Y cuanto más suaves sean, más derechos le permitirá conservar. Me estoy refiriendo expresamente al gobierno británico porque la pelota está en su tejado. La decisión de abandonar la Unión Europea se tomó exclusivamente en el número 10 de Downing Street, ya que el referéndum, todos lo sabéis, no era vinculante. Por no hablar, claro está, de lo ajustado de los resultados que dejaron al país, yo diría que casi partido por la mitad. O los datos del último Eurobarómetro que apuntan a que hoy el 53% de los británicos está a favor de permanecer en la Unión. Por eso, desde el Partido Popular Europeo apoyamos la petición que tantos ciudadanos británicos corean en las calles de Londres entre banderas europeas, es decir, celebrar un segundo referéndum. Por otro lado,
Deben incrementarse los esfuerzos para proteger el derecho de los ciudadanos a votar en libertad. Esto implica tomar medidas contundentes contra la desinformación, sobre todo en la esfera digital. Sería del todo inaceptable otro escándalo, por ejemplo, como el de Cambridge Analytica. Pero, y esto es lo más importante, la clave está en que el debate se lleve a cabo sobre la base de los hechos, de la realidad objetiva, y no sobre infundios y mentiras nacionales populistas que solo pretenden separar sin ofrecer solución realista alguna a los problemas de los ciudadanos. Frenar el Brexit es el desafío más noble y complejo de nuestro tiempo. Y aquí, los jóvenes, vosotros tenéis un papel fundamental que desempeñar. Y tenéis que hacerlo por convicción, por responsabilidad y por solidaridad con los jóvenes británicos. Y todo ello, por no hablar de la disrupción que podría generar una ruptura a las bravas, permítaseme la expresión, en el programa Erasmus. Vosotros lo sabéis, estudiar fuera, conocer otras culturas, hablar idiomas, es prácticamente imprescindible para hacerse un hueco en el mercado laboral. Consumar el Brexit dificultaría todo esto y dejaría a los jóvenes británicos en una situación de clara desventaja con respecto al resto de los europeos. La Unión se halla en una encrucijada, todos lo sabemos, y nos toca a los europeos decidir cómo queremos hacer frente a los retos que tenemos por delante. Ni se trata de imponer nada, ni se trata de obligar a aceptar algo que no se quiera. El debate simplemente está abierto y admite todo tipo de inquietudes, de sugerencias, de alegaciones. Pero, eso sí, la realidad es la que es: cambiante, más imprescindible y sometida a desafíos que eran inimaginables en las últimas décadas. Pero cuando hablamos de los retos del presente, nos estamos también refiriendo al legado de la crisis económica, que aún tienen y sienten muchas familias, a pesar de que la recuperación es una realidad tanto en Portugal como en España. El desempleo afecta principalmente a los jóvenes y daña extraordinariamente las perspectivas de los parados de larga duración. Y esto en una sociedad con una esperanza de vida cada vez más alta, comprenderéis que no deja de ser una tragedia. No puede ser que los árboles no nos dejen ver el bosque. El partido de hoy se juega en casa y se llama trabajo digno y de calidad para todos los ciudadanos. Y ante esta situación debemos ser tan críticos como proactivos, comenzando por entender que en un mundo globalizado e hiperconectado como el de hoy, nuestro mercado laboral no se circunscribe a las fronteras nacionales, sino que llega mucho más allá. Para vosotros, los jóvenes, las oportunidades están en Lisboa y en Madrid, pero también están en Dublín, en Praga, en Atenas o en Berlín. Nuestra casa es Europa, y sus cimientos son los tratados europeos que nos protegen como ciudadanos, como estudiantes, como trabajadores allá en donde estemos. Así, el mercado único es la movilidad, pero también la facilitación para generar riqueza sin moverse de casa. Por ejemplo, gracias a las reglas comunes, cualquier compañía puede fabricar productos con los mismos estándares y venderlos en cualquier lugar de la Unión. También se pueden realizar pagos electrónicos a otros 27 países con la misma facilidad que si lo hacemos en el nuestro propio. Y el coste de las llamadas, también lo sabéis, ha disminuido muchísimo hasta llegar incluso a la abolición de los recargos por roaming, un hito reciente que hasta hace no tanto parecía irrealizable y que se debe, tengo que decirlo, gracias al grupo del Partido Popular Europeo en el Parlamento de todos los europeos. Amigas y amigos, concluyendo que el mercado único es nuestro sustento para seguir creando empleo y reforzando la marca Europa, creo que no voy a sorprender a nadie si digo que completarlo significaría poder alcanzar aún mayores beneficios. El Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, daos cuenta, cifra estos beneficios entre los 651 billones y los 1,1 trillones de euros anuales. Y un dato que a vosotros os puede interesar especialmente: solo en las áreas de investigación y economía digital se crearían al menos 7 millones y medio de empleos para el año 2030 de completarse el mercado único. Esto ha de llevarnos necesariamente a reflexionar sobre la importancia de seguir construyendo su dimensión digital, y mejor deprisa que despacio, pues mientras que nosotros nos enfrascamos en debates que puedan ser más o menos fructíferos, el mundo, sin embargo, sigue avanzando. Y regiones que cotizan al alza, como Asia, amenazan con pasarnos por delante, si es que acaso no lo hubieran hecho ya. Para mantener una posición competitiva es, por lo tanto, imprescindible fomentar la inversión, sobre todo en innovación. Es verdad que son muchos los pasos que se están dando, pero tenemos que dar aún muchos pasos más. En primera línea legislativa está el fin del bloqueo geográfico injustificado de páginas web, por ejemplo, o los avances hacia los despliegues de la tecnología 5G, por no hablar del que, a mi juicio, podría ser el paso más importante, ya que consuma la protección al oficio periodístico. Me refiero a la directiva sobre los derechos de autor, que tienen como objetivo proteger a los creadores, entre ellos a los periodistas, con más garantías y con remuneraciones justas frente a los gigantes digitales. Por cierto, otro logro del Partido Popular Europeo en el Parlamento, aun cuando la izquierda, sin embargo, apostaba, voy a decirlo con claridad, descaradamente, por mantener su actitud alineada con las plataformas digitales, con los gigantes digitales. Como dice el tango, el mundo al revés. Pero queda mucho camino por recorrer, por ejemplo, para lograr un sistema fiscal más transparente a escala europea, uno que facilite del todo a las empresas vender dentro y fuera, y a los ciudadanos saber dónde pagan los impuestos las compañías a las que les compran bienes y servicios. Es importante, asimismo, simplificar el régimen del IVA, sobre todo para rebajar los costes a las pequeñas y a las medianas empresas. Bien, voy terminando. Sí puedo decir que tenemos diversas posibilidades. O hacemos una Europa de un solo movimiento que vaya por delante del resto de la otra Europa más rezagada, o bien nos centramos en solamente un mercado común único, lo cual entiendo que sería un fracaso porque Europa es mucho más que dinero, o bien, repito, no solo optar a esa Europa de dos velocidades, sino, para mí, la más adecuada, desde luego, es una Europa que sea más Europa y mejor Europa. Yo sí me decanto por esta Europa. Hay en estos momentos un debate abierto sobre este respecto, pero creo que lo importante también será escucharos a vosotros qué pensáis acerca de este menester. Bien, termino y lo hago parafraseando al presidente Jacques Delors, que decía aquello de que el modelo económico europeo debe basarse en tres principios: la competencia, que estimula; la cooperación, que refuerza; y la solidaridad, que une. Pues pensad que somos un partido abierto que saldrá a ganar las elecciones europeas del próximo mes de mayo. Pero también somos un partido que sabe que la Unión Europea se ha construido siempre desde el centro, con grandes consensos que han puesto de acuerdo a populares y a socialistas, a liberales y a progresistas, a conservadores y a reformistas. De Portugal y de España, nosotros aquí celebramos nuestros 32 años en la Unión Europea como el periodo más próspero de toda nuestra historia. Y por eso os pido que, por muy mayores, en mi caso, o muy jóvenes, en el vuestro que seamos, jamás olvidemos que somos fuertes cuando trabajamos juntos. Y que solos, en este mundo incierto, somos muy poco. Espero, pues, de corazón, que nuestros compatriotas británicos se den cuenta, antes de que sea demasiado tarde, de lo que estáis haciendo vosotros por unir, por fortalecer y por comprometeros profundamente con esta realidad de prosperidad y de solidaridad llamada Unión Europea. Gracias por vuestra atención y perdón por haberme pasado algunos minutos sobre el tiempo previsto. Gracias.
Muy bien. Muy importante.
Também está. Este está. Por isso eu vou começar por aqui, depois vou tentar fugir, porque detesto estar preso e a um local fixo. Muito bons dias, estava eu a dizer que vou falar em português, é hábito no Parlamento Português se falar em português, e por isso não vou entrar numa tentativa de falar portunhol. Na fase de debate, se quisermos, podemos falar em inglês, mas, ou estejam à vontade, em castelhano, porque conseguimos. Nós, portugueses, temos esta facilidade, compreendemos o castelhano sem qualquer problemas, apesar de não o falarmos tão fluentemente como devíamos, naturalmente. Agradecer o convite ao deputado Carlos Coelho para aqui estar. O Carlos, para além do amigo, é uma referência para o PSD como deputado nacional e como eurodeputado, alguém que dedica uma vida inteira à Europa e a Portugal, sempre a servir a causa pública, e por isso só lhe posso agradecer e deixar aqui umas palavras de homenagem e de reconhecimento. Uma palavra aos meus colegas de mesa, nomeadamente ao Sr. Vice-Presidente do Parlamento Europeu e ao meu chefe, o líder parlamentar do PSD, aqui na Assembleia da República. Vou fazer, será que já está? Penso que já está. Ok, melhor, já posso circular mais à vontade. Ora bem, saiu a apresentação. Isto não quero. Ok. Page down. Achei que era importante, tanto nós aqui a falar do mercado interno, que fizéssemos uma breve reflexão sobre a importância do comércio internacional. Porque senão pode parecer que isto é uma coisa masoquista. Quer dizer, nós queremos um mercado interno porque temos um fetiche. Achamos que o mercado interno é uma coisa simpática, uma coisa sexy, e queremos um mercado interno. Ora bem, é muito mais do que isso. Nós sabemos que o comércio internacional promove o crescimento e o desenvolvimento. E esse é que é o objetivo. Portanto, o mercado interno não é um fim. O mercado interno é o meio para que os países, e neste caso a União Europeia, seja mais desenvolvida e tenha maior crescimento económico. Claro que Portugal e Espanha, nós já sabemos isto há 500 anos. Nós entramos, somos os pioneiros da globalização. Nós somos os primeiros a perceber que éramos mais ricos se entrássemos nas rotas internacionais, se fôssemos buscar produtos que outros produziam bem e trouxéssemos para outros mercados e vendíamos também nós aquilo que nós fazíamos bem. Ora bem, o comércio internacional promove o crescimento, mas favorece sobretudo as pequenas economias. Uma grande economia, a economia americana, não precisa ser uma economia muito aberta. Para além deles terem muitos consumidores, têm muitos consumidores com poder de compra. E, portanto, as empresas têm dentro de fronteiras um grande mercado. A China tem muita gente, mas ainda tem baixo poder de compra. Logo, precisa, efetivamente, para crescer, da abertura. Mas são os pequenos países, Portugal ou a Irlanda, para dar dois exemplos, a Espanha, que precisa que ganhamos mais se abrirmos a nossa economia e que, através daí, crescemos e nos desenvolvemos. Isto foi sempre demonstrado, nomeadamente, a partir, desde o século XIX, então em termos teóricos. David Ricardo comparou Portugal com o Reino Unido, dizendo o seguinte: se Portugal produz bem vinho e nós, ingleses, produzimos bem têxteis, porquê que havemos de estar a querer inventar, a tentar fazer vinho, coisa que nunca conseguiremos, e pôr os portugueses, que não têm a nossa tecnologia, a fazer têxteis? Ganhamos todos se os portugueses fizerem o que sabem fazer bem e exportarem para o Reino Unido o vinho, e nós fazemos aquilo que sabemos fazer bem e exportamos para lá os nossos têxteis. Ganhamos dos dois. Ganhamos todos. E é aqui a base do comércio internacional. Promove o quê? Promove economias de escala. É diferente uma empresa estar a olhar para um mercado de 10 milhões ou para um mercado de 20 ou de 500 milhões. Tem economias de escala, tem economias de aprendizagem, porque quanto mais nos internacionalizamos, vamos identificando coisas que outros fazem bem e que nós conseguimos importar para os nossos processos produtivos. Temos automaticamente, temos que estar atentos à inovação. Quem não inova morre, porque outros vão inovar. O mundo não para. Claro, se eu estiver com fronteiras fechadas, eu posso produzir como sempre produzi. Estou a fazer como sempre fiz, porque não há perigo de outros fazerem melhor do que eu e virem para cá. Agora, se eu tiver as fronteiras abertas, eu sei que tenho que estar na linha da frente, da inovação, tentar fazer o melhor, tentar fazer sempre o máximo, porque, caso contrário, perco competitividade. E, por fim, procura da excelência. Quem está em mercado aberto sabe que não pode ficar por ser mais um. Tem que ser o melhor. E quem quer ser o melhor consegue produzir mais, consegue ser mais competitivo, consegue reduzir custos, consegue por isso ser mais valor acrescentado e consegue assim promover mais crescimento económico para o seu país. Ora bem, com base nisto, vamos olhar para porque é com este enquadramento que surge a ideia que o mercado interno europeu é uma coisa positiva. Claro que também tínhamos aqui uma mensagem geopolítica no início dos anos 50. Depois, não vamos falar do início da Comunidade Económica Europeia, naturalmente, mas depois da guerra, todos percebemos que se os europeus estivessem mais interligados, as probabilidades de conflito eram menores. E, portanto, há uma dimensão económica do objetivo do mercado interno, mas há também um objetivo e uma visão geopolítica de estarmos de tal modo interligados, em interconexão, fazendo com que as interdependências fizessem com que ficássemos para sempre parceiros em vez de rivais, em vez de países conflituantes, como sempre foi na história do velho continente. O mercado é um objetivo presente desde os anos europeus, desde o início da construção europeia, mas pensou-se o seguinte: pensou-se que bastava acabar com as tarifas aduaneiras, ou seja, os impostos à entrada e à livre circulação entre os Estados-membros para que o mercado interno funcionasse. Erro. Um erro que fez com que se percebesse que, apesar de, desde 58 até 1970, o comércio intracomunitário tivesse crescido 6 vezes, prova que a simples queda de barreiras funcionou, mas estava longe de ser um mercado interno. Porque havia um conjunto de muitas outras barreiras, não alfandegárias, não de tarifas aduaneiras, não de impostos, mas de regras que os Estados criam, que impediam o verdadeiro funcionamento do mercado interno. E daí a necessidade de dar um passo em frente através de um outro tratado que entrou em vigor e que foi o Ato Único Europeu para 1 de janeiro de 93, termos definitivamente, então, já com um conjunto de regras aprovadas, o mercado interno a funcionar melhor. E é verdade que desde 93, em 20 anos, voltou a duplicar o comércio intracomunitário 250%, mostrando quanto foi importante este tratado e as regras que, entretanto, se fizeram para que o comércio entre os países membros pudesse ser desenvolvido. Só para dar um exemplo, até estamos entre Portugal e Espanha, para dar um exemplo de uma das regras que, porque os países, todos nós adoramos a Europa e queremos ser europeus e estamos a favor do mercado interno, mas depois adoramos proteger-nos. Adoramos. Inventamos tudo para nos proteger. E entre Portugal e Espanha, só para vos dar um exemplo, nós temos uma indústria em Portugal, que é a indústria dos faqueiros, de fazer talheres. Em Espanha, também produzem bons talheres. E então, quando os nossos talheres estavam a entrar, os nossos faqueiros estavam a entrar no mercado espanhol, o governo espanhol, nos anos 90, entendeu que, por razões de saúde pública, e é um dos argumentos que pode ser invocado para fechar a fronteira a um determinado produto, os dentes, o espaço entre os dentes dos garfos, tinham de ter X milímetros. Isto fazia o quê? Que os faqueiros portugueses não entravam porque o espaço entre os dentes dos garfos eram maiores que esses milímetros. Mas os espanhóis fecharam o mercado durante algum tempo. Claro que Portugal recorreu para o Tribunal de Justiça Europeu. E ganhou. Concluiu-se que tanto faz os dentes dos garfos terem um milímetro ou terem 1,5 milímetros. Isso não é saúde pública. Não há, ninguém fica doente pelo facto dos garfos serem mais largos ou mais estreitos. Mas pelo meio, durante alguns anos, porque as decisões judiciais não são de um dia para o outro, o mercado espanhol ficou protegido face ao mercado português, face à indústria portuguesa de faqueiros. Isto para vos dar este exemplo, que isto é tudo muito bonito, mas quando chega a proteger as nossas indústrias e as nossas empresas, os Estados esquecem-se do ideal europeu e frequentemente encontram razões para tentar se proteger. O que é que envolve o mercado interno? Carlos, quando eu estiver... Jesus. Pronto. O Carlos vai-me dar tolerância, porque já percebi que vou passar 2 minutos ou 3, o tempo que ele me tinha destinado. O que é que o mercado interno preconiza? Livre circulação de pessoas, de mercadorias, de serviços e de capitais. As famosas 4 liberdades. Liberdade de circulação de pessoas é fácil. O que é que foi feito? Temos reconhecimento de diplomas. Há liberdade de circulação para residir, para estudar e para trabalhar dentro do espaço europeu. Há o programa Erasmus. No entanto, persistem 2 problemas. Um, o multilinguismo nos pode resolver, que é o problema da língua. Este problema não existe nos Estados Unidos, mas existe na Europa. Temos línguas diferentes. É sempre uma barreira à livre circulação. Mas aí, só o facto de nós estarmos aptos a falar outras línguas é que nos pode resolver. E há depois um problema de contratação pública. Porque muitos dos Estados, dizemos que é a livre circulação de pessoas para trabalhar, mas muitos Estados, quando abrem concursos, encontram formas de privilegiar os seus nacionais para a sua administração pública, mostrando que então o Estado faz, quer que as empresas possam contratar pessoas de qualquer lado, mas ele próprio arranja forma de proteger os seus nacionais em detrimento de outros. Portanto, há coisas a fazer aqui. Nos serviços, é a área mais atrasada. Permitam que fale aqui dois exemplos. A área da energia. O mercado europeu energético está longe de funcionar. Até o mercado ibérico, apesar de tantas promessas e tantos acordos fechados entre o governo português e o governo espanhol, ainda não é uma realidade plena. A inovação e as novas tecnologias levantam desafios e problemas. Há pouco foi falado, na área pelo Sr. Vice-Presidente, o problema das telecomunicações. Isto há 10 anos, ou há 15 anos, não existia, não era um problema. Hoje, com os telemóveis e com a liberdade que todos nós queremos de utilizar o telemóvel em qualquer espaço europeu, passou a ser um novo serviço, uma nova realidade. E isto significa que é preciso estar sempre atento para que todas as barreiras possam ser superadas. E, finalmente, é preciso dizer que as respostas têm surgido também com algum voluntarismo das instituições europeias, que frequentemente, quando detectam um problema, não ficam à espera que haja uma reunião intergovernamental à procura de soluções, mas apresentam elas soluções e dão um passo em frente na defesa dos tratados, como é sua obrigação. Nos capitais, é uma realidade. Hoje, os capitais podem circular livremente. Nós podemos fazer pagamentos livremente dentro do espaço europeu, mas é preciso dizer que, para isto funcionar, é preciso o pilar da União Bancária. Enquanto nós não tivermos uma União Bancária a funcionar no seu pleno, a livre circulação não é plena. Porque as empresas do centro da Europa conseguem financiar-se a taxas de juros mais baixas que empresas dos países da periferia. E isto significa que a competitividade depois aparece distorcida. E enquanto nós não tivermos um fundo de resolução europeu que pode, com meios suficientes para poder fazer face a qualquer problema de um sistema financeiro, podemos ter aquilo que aconteceu em Portugal ou que aconteceu em Espanha, que é o sistema financeiro entrar em crise, seus orçamentos nacionais a terem que suportar o problema e automaticamente a mergulharmos o país numa crise. Mas provando que, do ponto de vista europeu, as coisas ainda têm muito para andar. E depois, avançar, deixar depois alguma coisa para o debate, para o distribuição de capitais, os desafios. Ora bem, tudo isto tem avançado bem? Tem. Mas há desafios muito importantes. O regresso dos nacionalismos e dos protecionismos é uma linguagem que colhe tão bem. Colhe tão bem, sobretudo perante a ignorância e perante as pessoas que pensam que viver fechado dentro de si próprios resolve os seus problemas. Isto vende, e vende nomeadamente quando os governos nacionais, por regra, propagandeiam em que tudo o que é bom é responsabilidade sua e tudo o que é mau é por responsabilidade de Bruxelas. Tem sido essa a regra em todos os Estados-membros. As coisas que aparecem bem feitas, os resultados positivos, somos nós os campeões. Mas esta medida é injusta ou esta medida aparece com efeitos colaterais menos simpáticos. Isto é de Bruxelas, eu não tive nada a ver com isso. Foram os malandros que nos impuseram isto aqui. E, portanto, perante este drama e este discurso, o surgir de quem diga, então se é assim, vale mais fechar as fronteiras, vale mais voltarmos a ficar sozinhos. E é natural. Mas quem semeou isto foram muitos dos governos ocidentais, muitos deles até pró-europeus, alguns da nossa família política, que fizeram este discurso também durante anos, não estou a pôr a culpa nos outros. Isso é o mais fácil. É quando nós tentamos só responsabilizar os outros, esquecendo as nossas responsabilidades naquilo que acontece. Em segundo lugar, o fortalecimento do euro. O que está a acontecer com a situação italiana é muito complicado. Se o Conselho Europeu não sancionar o governo italiano, então cada país passa a fazer o que quer. Ninguém é obrigado a estar dentro do euro. Mas há regras. E se um país diz, eu não cumpro, ponto. E se não é sancionado, porque é que Portugal há de cumprir? E porque é que Espanha há de cumprir? Portanto, esperemos que haja sanções. Caso contrário, o euro volta a mergulhar em crise. O envelhecimento da população. O envelhecimento da população é um problema dramático também para o mercado interno. Porque as pessoas, quanto mais velhas são, têm mais medo da mudança, têm mais medo dos desafios e, portanto, querem as coisas como eram no seu tempo. Todos nós ouvimos. E vocês, daqui a 30, 50 anos, vão repetir. No meu tempo. E é essa a mensagem que, infelizmente, vigora numa Europa que vai envelhecendo e que temos que saber contrariar. E, finalmente, a desintegração do próprio projeto europeu, que temos que pensar sempre. A União Soviética teve 70 anos. Caiu. E os países voltaram a ser independentes. A Jugoslávia viviam em comunidade e passados 40 anos andaram a matar-se uns aos outros. Nós não temos esse nível de integração, mas nada é imutável. E como nada é imutável, temos sempre que pensar que aquilo que se constrói pode desaparecer de um dia para o outro. Finalmente, mercado interno, uma das maiores realizações da construção europeia, mas também um dos seus maiores desafios, como vimos, porque é preciso estar sempre atento a contrariar barreiras, a contrariar formas de protecionismo que os Estados vão inventando. É um programa, por isso mesmo, que nunca está concluído, nunca estará concluído. É fundamental, no entanto, algo que eu não falei há pouco, mas estava presente no Ato Único Europeu, que é o pilar da coesão económica e social. É que quando se promove um mercado interno, naturalmente, quem é mais desenvolvido tende a aproveitar melhor as condições desse mercado em detrimento de regiões menos desenvolvidas. Foi por isso que o Ato Único Europeu criou em paralelo o pilar da coesão económica e social. Precisamente dizendo, isto pode agravar assimetrias entre os europeus, por isso vamos criar um programa para ajudar os países em mais dificuldades. E esse pilar tem que estar presente sempre e não pode ser esquecido. E finalmente a liderança. Se não houver liderança, tudo isto desmorona. Mas vamos acreditar que a partir do próximo ano, o PPE vai continuar a liderar os destinos da Europa. Muito obrigado.
Thank you so much. We are going to start the debate. For now, I'm going to organize three blocks, and I will beg our two speakers to limit to 5 minutes their answers. 5 minutes in each block.
I am in deficit.
So the first one, the first block will be Sofia Pais and Miguel Colantes.
Muito bom dia a todos. Queria agradecer à mesa e cumprimentar a mesa. De facto, o mercado interno constitui um grande sucesso da União Europeia. Construir um espaço sem fronteiras internas, alicerçado na livre circulação de bens, serviços, pessoas e capitais, é uma grande realização. Reforçar o mercado traz benefício para os consumidores, para facilitar a vida das pessoas e também a atividade das empresas. Contudo, tendo em conta a posição de Portugal em sede de IRC, que é o segundo mais alto da Europa, como é que queremos competir com países como a Hungria e ou a Irlanda? Portugal não consegue atrair investimento e acaba por sair prejudicado. Portanto, a minha questão é, devemos criar políticas de harmonização comum em sede de IRC ou devemos ainda ir mais longe e criar um sistema fiscal comum para simplificar o regime dos vários impostos, sendo que isto também poderá ter riscos e quais serão esses riscos? Muito obrigada.
Olá.
días. A mí me gustaría preguntar, en cuanto al programa de mercado interno, como decía el diputado Duarte, en favor de la libre circulación de capitales, si se cree que se conseguirá algún día esa unión fiscal referida sobre todo a actividades mercantiles o con trascendencia mercantil, quiero decir, por ejemplo, la unificación a nivel europeo del impuesto de sociedades, unificación de IVA, unificación de, pues, de esos tipos impositivos, hechos imponibles, sujetos pasivos que tengan que entren a formar parte de esa trascendencia mercantil. Como digo, ¿se cree que se conseguirá algún día esa unión fiscal a nivel europeo? Y, en segundo lugar, si algún día se consigue hablar de una unión fiscal, ¿quedaría espacio para los gobiernos, para la iniciativa política de cada gobierno dentro de sus presupuestos nacionales? Me estoy refiriendo, por ejemplo, al caso que tenemos ahora en España o en otros países que se está discutiendo, ¿no?, sobre si sobrepasar esos límites de gastos, esos límites presupuestarios que les impone desde Bruselas y que al final acaban justificando como que es una imposición a la soberanía nacional en materia económica de cada gobierno. Muchas gracias.
Gracias.
Bien, sobre el tema relativo a impuestos y la simplificación del régimen del IVA, yo creo que no es que sea una necesidad, es una obligación. Aparte, es obligación porque es necesario. Yo creo que es algo en donde no debemos de demorarnos mucho más tiempo, porque impulsar estas actividades transfronterizas de las empresas, especialmente de las pymes, es algo que no hace sino fortalecer precisamente la economía a partir, digamos, de una simplificación impositiva de todos los países o Estados miembros, ¿no? Hay un dato interesante. Los costes asociados al IVA, debido a la existencia de distintos requisitos, de diferentes requisitos en los diversos Estados miembros, se estima a día de hoy en algo más de 80.000 millones de euros. Solamente por ese concepto, con lo cual yo creo que la simplificación estaría contribuyendo precisamente a eliminar estas cantidades que se pagan de más, puesto entre comillas, con lo cual, repito, podríamos fortalecer mucho más a nuestra pequeña y mediana empresa. Hombre, sobre la cuestión de las bases imponibles en cuanto al impuesto de sociedades, por ejemplo, ¿no? Yo creo que aquí también se exige un esfuerzo por parte de la Unión Europea. No me vale el argumento de que la soberanía de cada Estado miembro permite hacer, en definitiva, con su fondo de déficit, lo que pueda creer conveniente. No, esto no debe de ser así. No debiera de ser así, porque claro, si estamos hablando de una Europa en donde no haya primera y segunda velocidad, sino un compromiso de hacer más y mejor entre todos, evidentemente no tiene cabida, ni mucho menos el hecho de que podamos consentir la ruptura de un criterio, de un compromiso sobre el déficit, porque al final ese vagón que intenta frenar el resto del convoy lo que hace es impedir precisamente la marcha fluida de ese convoy llamado Unión Europea, ¿no? Yo creo, por tanto, que es muy importante que la Unión Europea trabaje, además con urgencia, en la adopción de esa base imponible consolidada, que sea común, del impuesto sobre sociedades y, por supuesto, también un territorio único, como decía anteriormente, de adopción del IVA adecuado para tal menester.
Obrigado. A questão da harmonização fiscal está no centro do debate. Ainda recentemente, as reuniões, uma reunião das comissões de finanças dos Estados-membros e do próprio Parlamento Europeu, em Viena, foi um dos temas que esteve em cima da mesa, foi a harmonização fiscal. Ora bem, se me perguntam se devia existir é uma coisa, se eu acredito é outra. Porque a harmonização fiscal está, de facto, no cerne da soberania dos Estados, desde a época feudal. Era o senhor feudal que cobrava os impostos dentro das suas propriedades. E os Estados vão resistir ao limite na sua capacidade de definição do sistema fiscal que querem ter dentro do seu Estado. distorce o mercado interno? Distorce. Nós temos as maiores empresas portuguesas cotadas na Bolsa, mudaram todas, só temos uma com sede em Portugal. Todas mudaram a sede para a Holanda, para pagarem menos impostos. Quem paga impostos em Portugal? As pequenas e médias empresas que continuam sediadas em Portugal. Claro que nós também criámos um sistema que neste momento os países nórdicos contestam, que é um sistema para pessoas que estão reformadas e que querem vir viver para Portugal e pagam muito baixo rendimento sobre as suas pensões. Aí é a vez dos países nórdicos protestarem. Ah, pois, ou isto há moralidade ou comem todos, dizemos nós em Portugal. E, portanto, se não há harmonização e se cada um pode aproveitar o figurino que temos, temos que saber aproveitá-lo e retirar partido daí. Agora, portanto, se me perguntam, vai ser possível num curto espaço de tempo? Não acredito. Se era desejável, era. Qual é o caminho intermédio que pode ser protagonizado? Pode ser a criação de um imposto europeu, em que aí é fixado por regras europeias, pelas instituições europeias, aplicado em todo o território europeu, em paralelo com os impostos nacionais. E aí, a pouco e pouco, vai-se fazendo caminho. Uma das coisas importantes do processo de integração europeia é que foi step by step. Nunca foi de figurino fechado. Foi de passos consecutivos. Se nós dissessemos aos pais fundadores que teríamos um mercado como hoje temos, com moeda única, com o Tribunal de Justiça Europeu a funcionar como funciona, cujas decisões têm que ser adotadas pelos Estados-membros, etc., se calhar eles próprios não acreditavam nos anos 50. Este processo foi feito de aprofundamento. E também no caminho fiscal esse aprofundamento pode ocorrer. E o primeiro passo pode ser a criação de um imposto único.
Só umas breves palavras relativamente a esta matéria que eu reputo da maior importância. Para nós vermos esta questão do ponto de vista estratégico, a harmonização dos sistemas fiscais, juntamente com as questões ligadas à segurança, à defesa, ao sistema financeiro, são um passo para a frente e um fortíssimo passo para a frente. E nós sabemos que neste momento a Europa passa por um momento delicado. Já aqui falámos das resistências dos países que antigamente eram os países que faziam parte da União Soviética, dos países do leste, não é? Já aqui falámos, o deputado Duarte falou aqui no caso da Itália, temos a extrema-direita com uma força enorme na Áustria e vai crescendo na Alemanha e noutros países. O que quer dizer que há aqui forças de resistência a um aprofundamento da União Europeia e das reformas que é preciso continuar a fazer. E, portanto, do ponto de vista estratégico, nós temos que ver bem qual é o caminho que queremos seguir. É um caminho de afirmação daquilo que já temos para se tornar tão sólido que podemos dar os passos seguintes com segurança? Ou é um caminho de fuga para a frente e de radicalização ainda das posições políticas de um setor e de outro? Eu deixava isto para refletirmos, porque acho que isto deve ser visto do ponto de vista estratégico e é bom e importante que seja visto desse ponto de vista.
Second block of questions. I'm going to give the floor to Pedro Cunha, Pablo Robles e Amish.
Boa tarde. Desde já obrigado pelas vossas palavras. A criação do mercado único levou os Estados-membros a... Eu vou um pouco de encontro às questões dos meus colegas, porque formulei a pergunta também com alguma base nas mesmas questões, mas mais virado em direção, por exemplo, ao IVA. A criação do mercado único levou os Estados-membros a liberalizar os mercados monopolistas através da aproximação das legislações nacionais, o que levou a uma harmonização das normas e padrões da União Europeia. Esta estratégia vai de encontro ao esforço da Comissão
para dinamizar o investimento, melhorar a competitividade e prevenir uma utilização abusiva das regras que estão em vigor. É incompatível com esta questão o facto de não haver uma harmonização fiscal, porque, dando um exemplo, no caso do IVA, por exemplo, se vender um produto no Luxemburgo com um IVA a 17% e se for vender o mesmo produto ao mesmo preço em Itália com um IVA a 22%, vai ser mais lucrativo para quem vende no Luxemburgo, pois não tem de dar tanto ao Estado. Isso pode levar até a uma descida do preço, por exemplo, no caso do onde haveria um IVA mais baixo, e talvez ainda a uma monopolização do produto devido ao preço ser mais baixo e levar a um maior volume de negócio. A minha questão é como tornar compatível toda esta questão da monopolização, como tornar este assunto do IVA e da harmonização fiscal compatível com as diretrizes da Comissão. Obrigado.
Buenos días, soy Pablo Robles. Más que una pregunta, quiero hacer una pequeña reflexión acerca de lo que había estado comentando en la ponencia. La Unión Europea la concibo como un proyecto de éxito. El mercado interno es uno de los mayores éxitos de la Unión Europea. Facilita la vida de las personas y es fundamental para el empleo de los países miembros. Europa se construyó gracias al consenso y a los valores y principios que las personas que puede ser que las personas hayamos dejado a un lado para pensar solamente en términos monetarios, que nunca debemos olvidarnos. Aunque creo que las personas que vivimos en la Unión Europea, de todos los países miembros, debemos centrarnos más en la esencia y los valores que nos han traído hasta aquí, que no solamente en términos monetarios y en términos que hacen a los países más competitivos, que también. Gracias a haber perdido estos valores y estas esencias que nos hicieron llegar hasta donde estamos, hemos asistido a, por ejemplo, al Brexit y a otros tipos de desafíos que se nos están planteando. Ahora viene la reflexión. El trabajo puede que esté en recuperar esos valores y en inculcar a las generaciones futuras los valores que nos han traído hasta aquí, la esencia que nos ha hecho ser europeos y la esencia que nos ha hecho ser la Unión, que cualquier país que no es miembro quiere sentirse miembro. Muchas gracias.
Muito bom dia. Cumprimentar os diretores da escola e cumprimentar os oradores. A minha questão, fazendo aqui uma pequena contextualização primeiro, nós vimos a União Europeia avançar em diversas fases de integração, a caminhar a passos largos para um mercado único, onde a livre circulação de bens, pessoas, mercadorias, serviços e capitais se consolidou e que se afirmou como exemplo. Em comparação também com outros blocos regionais, que dão algum sucesso, mas ainda diferentes dos nossos, no mundo global, como a NAFTA e o Mercosul. E, portanto, olhando para alguns dados que nós temos do nosso bloco neste mundo muito polar, eu queria trazer duas notas, queria trazer esses dois dados que são importantes e que nos motivam. Primeiro, desde 2015 até 2017, até o ano passado, o Banco Mundial diz que a nossa economia vale 17,3 milhões e está a crescer. E sabemos ainda que 64% do comércio total dos Estados-membros da UE é feito entre países do bloco. E, portanto, isto é um sinal forte e já consolidado. Não é algo que, na minha opinião, que esteja em dúvida. Mais a mais, a União Europeia, como um player global, como um player à escala internacional unido, e nas suas relações com o resto do mundo, tem um share de 15,6% das importações e exportações. Portanto, a minha questão é, prende-se com competitividade do nosso mercado, mas na economia internacional. Como é que nós apresentamos um mercado único como um exemplo de sucesso? Como é que nós podemos transformar este mercado único à escala global, no mundo digital, como um player global que, mesmo o Reino Unido saindo ou não, representa uma das três maiores economias do mundo? Portanto, esta é a minha questão, tem a ver com a competitividade à escala global e, portanto, eu queria também dizer mais uma outra questão, aqui só para terminar, que eu esqueci de dizer dos dados, que é, ainda em relação à nossa tipologia de economia, nós sabemos que 65% do PIB da União Europeia é dos serviços e que isto perfaz 70% do emprego total da União Europeia. Portanto, a minha questão, para sumarizar, como é que nós, à escala global, no mundo digital, conseguimos apurar que somos um player de relevância em emprego qualificado? Muito obrigado.
Bien, no haré mucho más hincapié en los temas relativos a en fin, política impositiva, IVA, etcétera. Creo que ya con anterioridad hicimos referencias. No quiero repetirme y por tanto no quiero cansaros, ¿no? Pero sí creo que puede ser muy interesante responder, por ejemplo, cómo podemos impulsar en términos globales nuestro mercado único, ¿no? Yo creo que Juncker presentó un paquete de medidas al principio de esta legislatura, que ya está a punto de terminar, y que, por otra parte, se han cumplido y de una manera realmente satisfactoria. Vemos cómo hemos avanzado en ese mercado único, porque lo que Juncker pretendía no era ni más ni menos que el fortalecimiento del mercado europeo, por ejemplo, facilitando la compraventa de productos y servicios de otro Estado miembro, por ejemplo, reforzando los controles sobre aduanas o sobre productos en aduana para de esta forma impedir que se pudieran vender productos que no cumplieran con los estándares europeos, o proteger los derechos de propiedad intelectual e industrial, aumentar, por otra parte, el impacto de los 2 billones de euros anuales de inversión pública, garantizar que no existan europeos de segunda, es decir, hablamos de salarios por el mismo trabajo realizado, o crear una unión de los mercados de capitales. Es decir, todo esto es realmente lo que durante este tiempo se ha venido haciendo, se ha venido perfeccionando, yo diría más, se ha concebido como una buena base para seguir construyendo en un futuro acerca de lo que debe de ser nuestro mercado, sin entrar, otra vez digo, en especificidades relativas a modelos impositivos, ¿no? Bien, mercado único digital. Este es un asunto, lógicamente, que nos tiene que preocupar. Y digo que nos tiene que preocupar porque es que hoy el mundo ya se basa en este plano de actuación, queramos o no queramos. El queramos o no queramos significa que incluso tú, sin darte cuenta, de pronto te encuentras inmerso en un mundo digitalizado, en donde, por ejemplo, los usuarios de Internet, a través de la compra en línea, por seguir hablando de mercado, en un principio pueden ser un tanto, digamos, no muy dados a ese tipo. Yo hablo ya de mi experiencia personal, pero que al final terminas como si fuera el desayuno de todos los días, una cosa tan normal como recurrir a tu ordenador para poder comprar en línea. ¿Qué ocurre, sin embargo? Hombre, uno de los problemas a los que se enfrenta la Unión Europea en estos momentos y en ese campo concreto es que de ese 72% de usuarios que compramos online, sin embargo, hay un porcentaje elevadísimo que supera el 50% que muestra grandes preocupaciones porque se nos exige, por ejemplo, el tener que revelar demasiados datos personales. Ahora, esto es algo que tendrá que resolver también la Unión Europea, puesto que estamos viendo casos, yo antes hacía referencia a Cambridge Analytica, en donde nos hemos llevado un serio disgusto, no exento de una gran indignación, porque en definitiva se comercializa con datos personales en el momento en que entras en el mundo online. Está claro que la industria digital constituye uno de los grandes pilares de la economía europea. Estamos hablando de 2 millones de empresas. Estamos hablando de 33 millones de empleos que de una manera u otra están conectados a ese mundo digital. De ahí la importancia que tiene, cómo no, hacer pues todo tipo de esfuerzo para legislar y para completar aquello que todavía pueda en estos momentos suscitar dudas. Me parece una reflexión interesante la de Pablo. Yo creo que efectivamente la Unión Europea, que nace siendo un proyecto económico, no puede, sin embargo, verse única y exclusivamente como un proyecto económico. La visión economicista de la Unión Europea, con ser necesaria, yo diría inevitable también, pero no es única, no es exclusiva. Es más, incurriríamos en un gravísimo error, sobre todo hoy, cuando se cuestiona la Unión Europea porque han surgido de una gran crisis económica y de la desgracia de millones de personas, hay quienes se han venido a aprovechar de tal circunstancia para generar políticas basadas en los populismos, en los nacionalismos, yo diría algo peor, políticas basadas en el odio. Al final, el denominador común de nacionalistas y populistas no es otro que el odio a la Unión Europea y, por ende, el odio a las personas que creemos y que defendemos la Unión Europea. La visión economicista de nuestro proyecto político es necesaria, pero no puede ser nunca exclusiva. La Unión Europea es, tú lo has dicho, Pablo, es la unión de valores. El valor de la solidaridad, el valor de la unidad, el valor de la defensa por la paz. ¿Hay algún escenario fuera de la Unión Europea en donde se haya producido tantos años de paz como el que nosotros o en el que nosotros nos movemos? No existe. ¿Hay algún escenario fuera de la Unión Europea en donde no se contempla la pena de muerte? No existe. Este es el único. ¿Hay algún escenario fuera de la Unión Europea en donde se hayan hecho mayores esfuerzos para poder salvar vidas de inmigrantes? No existe tampoco. Solo la Unión Europea, con la Operación Sofía, ha logrado impedir la muerte de más de 70.000 personas en el mar Mediterráneo. Más de 70.000 personas. Esto significa que ni Estados Unidos, junto con México y Japón, por citar tres países de cierta envergadura, han logrado ni tan siquiera el 10% de lo que sí hemos logrado nosotros en el salvamiento de vidas humanas que vienen a través del mar buscando una vida mejor. Eso se llama también solidaridad. Por tanto, yo creo que en este sentido la visión tiene que ser completada no solo con un efecto pura y excluyente económico, sino de manera muy especial con, desde luego, una visión mucho más basada en los valores. Gracias.
Sobre a primeira questão, só dizer que, como é óbvio, um dos grandes feitos do mercado interno e da construção europeia foi lutar contra o fim de monopólios estatais e nacionais, abrindo os mercados à concorrência. Quanto à harmonização fiscal, já falei há pouco de um ideal, de uma utopia para a qual se pode caminhar, mas que no curto espaço sempre não acredito. Sobre os valores europeus dos interesses financeiros, partilho aquilo que disse o Sr. Vice-Presidente, dizendo já agora o seguinte: nós normalmente a paz e a democracia funcionam um pouco como a saúde, só lhe damos valor quando a perdemos. Quando estamos bem nem sequer nos lembramos, mas quando estamos doentes é que damos valor àqueles dias em que tivemos saúde. Ora bem, paz e democracia acontece um pouco o mesmo, e nunca a Europa teve tantos anos de paz como desde que este processo está em vigor. Agora, isto significa que está tudo perfeito? Não, não está. E há excesso de burocracia, e muitas vezes nós temos a ideia que a União Europeia mete-se onde não é chamada. Por exemplo, relacionado com produtos tradicionais. Nós temos muitos produtos tradicionais em Portugal, métodos de fabrico, de artesanal, de produtos típicos de Trás-os-Montes ou do Algarve, que deixaram de ser produzidos por imposição de regras europeias. E isso significa que essas pessoas ficam descontentes, porque a Europa começa-se a meter onde não é chamada. Dar-vos um exemplo, às vezes que é importante ter presente. Quando morreu a princesa Diana, sabem que a família real, e nomeadamente a rainha, foi muito criticada por alguma falta de mostrar sentimento. E a rainha estava na Escócia, em Balmoral. E um dos exemplos que era dado era que a bandeira no Palácio de Buckingham não estava hasteada a meia haste. Ora bem, a Casa Real tentou explicar que a bandeira que era hasteada no Palácio de Buckingham era a bandeira da família Windsor, família real britânica, e só era hasteada quando a rainha estava lá. E, portanto, a rainha não estava, a bandeira não estava hasteada. E tinha sido assim há centenas de anos. Mas perante a crítica, 24 horas depois, a bandeira do Reino Unido foi hasteada naquele mastro pela primeira vez a meia-haste. Mostrando que deixou-se cair o acessório para salvaguardar o essencial, que era a ligação entre a monarquia e a população. Ora bem, e aqui é a mesma coisa no espaço europeu. Se aquilo que nós temos como grandes valores de paz e democracia, de desenvolvimento, isso tem que estar sempre presente. E não propriamente se o medronho no Algarve é produzido da forma A ou da forma B. Porque aí começamos a tomar em atenção o que é acessório, deixando de fora aquilo que é o essencial. E quando damos por isso, o descontentamento cresce como água perante uma inundação. E depois lamentamos, mas depois já é tarde. Depois já é tarde de dar um passo atrás. Finalmente, só dizer o seguinte, o mercado interno cresceu mais que o mercado extra-europeu. Isso é claro. Provando também que nós criámos medidas protecionistas ainda, agora face barreira externa. Nós, nomeadamente a agricultura europeia, que é um exemplo, porventura porque a França tem o peso que tem, e por isso mesmo nós criámos alguma fortaleza face à concorrência externa. Temos dimensão, temos 500 milhões de consumidores, fundamental. Temos consumidores com poder de compra, é verdade. Mas aí só prova que, consolidado o mercado interno, porventura temos que, dentro das regras de comércio livre da Organização Mundial do Comércio, procurar também que essas regras sejam abertas a terceiros. E, finalmente, só para dizer o seguinte, é sempre importante refletir que, neste momento, o projeto europeu é posto em causa não só pelas forças políticas internas, mas também perante uma parceria geoestratégica da liderança americana com a liderança russa, que estão em sintonia completa. E, portanto, nós, europeístas, temos que redobrar esforços para defender aquilo que conquistamos.
Thank you so much. Last block of questions. Paulo Sabaté, Diogo Gonçalves e Luís Malhadinhas.
Buenos días. Gracias al mercado único, hoy podemos disfrutar de cuatro libertades de circulación. La libertad de las personas, la libertad de los servicios, la libertad de las mercancías y la libertad de los capitales. Podemos decir que hoy los jóvenes podemos disfrutar de una Europa sin fronteras. Pero en el pleno siglo XXI sigue existiendo una colonia en la Unión Europea, que es Gibraltar, y una frontera, que es la verja de Gibraltar. Yo cuando viajé a Andalucía con mis padres, tan solo tenía 8 años, repito, 8 años solamente, no disponía ni de mi DNI ni de mi pasaporte y no me dejaron entrar en un territorio de mi propia península. Recordar que Gibraltar además es de las zonas más ricas de la Unión Europea, mientras el campo de Gibraltar es de las zonas más deprimidas y con más paro de la Unión Europea. Ahora que el Reino Unido reconoce que su única frontera con la Unión Europea en las negociaciones del Brexit es la de Irlanda, ¿a qué esperamos para que defender la soberanía española sobre el territorio de Gibraltar? Además, quisiera preguntar si es compatible defender que la Unión Europea defienda el mercado único y defienda estas cuatro libertades de circulación que he citado anteriormente con no actuar para acabar con la última colonia que existe hoy en día en la Unión Europea.
Buen día. Cumprimento a mesa e é um grande prazer estar aqui na Casa da Democracia. Todos concordamos que o mercado único foi uma das grandes conquistas da União Europeia. As quatro liberdades que aqui falamos abriram os mercados nacionais à concorrência, o que trouxe grandes benefícios para os consumidores. A pergunta que eu queria fazer, e já foi respondida em parte, mas eu não podia deixar fazer. A saída do Reino Unido foi um duro golpe no seio da União Europeia. Eu queria saber quais são os desafios, tanto para o Reino Unido como para a União Europeia, nos próximos tempos. E se me permitem fazer uma segunda questão, que me diz muito, eu gostaria de saber se o reconhecimento da sentença estrangeira, isto é, as decisões de um tribunal nacional junto de outros Estados-membros, não seriam considerados como uma quinta liberdade. Obrigado.
Bom dia a todos os presentes. Desde já saudar especialmente o Presidente do Grupo Parlamentar do PSD, Fernando Negrão, o Sr. Deputado Duarte Pacheco, e dar uma calorosa bem-vinda ao Vice-Presidente do Parlamento Europeu. O mercado interno, ou comum, é a terceira etapa do fenómeno de integração económica e basicamente define-se como a união aduaneira acrescida da livre circulação de fatores de produção, capital e trabalho. Por isso, implica uma ausência de controle de fronteiras, o nosso espaço Schengen. No entanto, no que concerne ao livre movimento de capital, podemos falar de duas formas. O livre movimento de capital físico, que corresponde ao IDE, e o livre movimento de capital financeiro, os empréstimos bancários, depósitos, ações e obrigações. E hoje, ter dinheiro é visto como mais importante que ter qualquer outra coisa. Os investidores ditam as suas normas de conduta e, muitas vezes, a dos demais, por via do lobbying. Assim, a minha pergunta vai em direção ao capital financeiro. É um facto que o mercado interior é um sucesso da União Europeia. Mas não acreditam os senhores que foi esta liberdade, talvez ampla demais, que originou parte dos desequilíbrios económicos? Como salvaguardar que a União Europeia não serve para fugir aos impostos para outro país? Que legislação mais se pode fazer para evitar outra crise? Las olas vienen, las olas van. Quero dizer com isto que uma crise é sempre certa e voltará. Mas temos que preveni-la. Nós, jovens, não queremos sentir outra crise tão impactante como a última. E creio que os senhores tampouco. Obrigado.
Muy bien, brevísimamente, yo creo que más que una pregunta, la que hace Luis, por empezar desde el final, es una reflexión que seguro todos compartimos. Hay una cosa, la libertad nunca es un problema, la libertad nunca debe ser cercenada ni limitada en absoluto, pero bueno, eso tampoco tiene que entenderse como algo incompatible con que pongamos soluciones donde existen problemas, ¿no? Y cuando hay fuga de capitales, cuando hay paraísos fiscales, cuando hay todo lo que sabemos que existe, porque lamentablemente esto es así, bueno, lo que hace falta es que no solamente la Unión Europea, no vaya a ocurrir, como decía anteriormente el diputado Duarte, que la culpa de las cosas que salen mal es de Europa, dicho en conceptos universales, y lo que hacemos bien nos lo atribuimos en exclusiva los Estados miembros, ¿no? Yo creo que todos tenemos nuestra parte de responsabilidad y, por tanto, cuando hay que perfeccionar mecanismos, hay que hacerlo. El Parlamento está para legislar y legislamos, hay grandes debates, sobre todo en todo lo relativo pues a esta fuga de capitales, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí no cabe la menor duda, queda mucho camino por andar, pero lo importante es que hay sensibilidad ante ello y el camino pues se empieza a andar, ¿no? Bueno, la salida del Reino Unido, Diego tiene su preocupación, la tenemos todos, pues claro, tiene que implicar, como es natural, también toda una serie de retos. Siempre hemos dicho, porque procuramos que sea así, es que si no el ser humano yo creo que habría desaparecido de la faz de la Tierra hace ya miles, tal vez millones de años. Cuando hay un problema tenemos que hacer, decimos en España, de la necesidad virtud. Quiero decir con esto que lo que es un reto tiene que convertirse inmediatamente en una oportunidad. Que es un golpe tremendo el que Reino Unido abandone, no sabemos por cuánto tiempo, pero abandone la Unión Europea, sin lugar a dudas, esto es un fracaso en el proyecto de la Unión Europea del cual tenemos que reponernos, y nos reponemos haciendo oportunidad de ese desafío. ¿Cuál es el primero, a mi juicio, de los desafíos que tenemos que resolver, yo diría con éxito, el que no se pierdan los derechos de los británicos que estén en el resto de la Unión Europea y, desde luego, de los europeos que están en Reino Unido?
no se puede perder derechos en ese sentido. Derechos laborales, derechos sociales, etcétera. Ese es el reto más inmediato que tenemos que evitar a toda costa, que pueda prosperar en el fracaso y, sin embargo, convertirlo en un éxito. Lo demás ya lo sabéis todos. Se pierden 12.000 millones de euros anuales que dejan de incorporarse al proyecto de la Unión Europea, al presupuesto europeo. Esto significa recortes, como es natural. Tenemos nuevas políticas que no contábamos con ellas anteriormente, defensa, inmigración. Esto requiere un gasto importante. Bueno, habrá que reajustar el presupuesto, que es en definitiva en lo que ahora mismo estamos. Gibraltar, aquí podemos crear un conflicto político de mucho cuidado. Simplemente hay algo que está claro, y es que lo que propone España parece que no tiene, en fin, no es una locura, es una cosa muy normal, es que haya una cosoberanía. Es decir, si Reino Unido marcha de la Unión Europea, Gibraltar, que es parte del Reino Unido, tendrá que dejar de ser Unión Europea. Dicen los gibraltareños, es que queremos seguir siendo Unión Europea. Ah, bueno, pues ya tenemos un problema. Ya tenemos un problema. Luego, la solución a ese problema probablemente sea precisamente la cosoberanía. Y España pueda también ser soberana de ese trocito de tierra en la península ibérica que un día fue España y en un momento determinado dejó de ser España. Bien, parece ser que el gobierno de España está realizando algún tipo de gestiones con el gobierno británico. Aquí hay un problema, es que no sabemos cuáles son las gestiones, porque no se han contado. Es decir, en nombre de la transparencia, el gobierno de España, el de la transparencia, no estoy hablando de España, que es una gran nación, no hablo de los españoles, que son tan buenos, maravillosos, espléndidos y geniales como los europeos, nuestros hermanos de siempre. No, no, hablo del gobierno de España. Y el gobierno de España no está siendo transparente. No ha dicho ni media palabra sobre las negociaciones que lleva en secreto con Reino Unido. A mí me preocupa que el gobierno británico está muy contento y que el gobierno español no dice ni media.
Ok. Muito obrigado pelas questões. A questão de Gibraltar, vou ser sincero, aquilo que nós defendemos sempre é o diálogo entre os países e, portanto, que a situação se resolva de forma pacífica. Quem sabe se o Brexit não é uma oportunidade para uma evolução naquele território. Mas, só para dar um exemplo, o Parlamento Português, há uns anos, discutiu uma petição. A petição é onde pode chegar ao Parlamento por assinatura de eleitores. E chegou aqui uma petição que pedia que Portugal diligenciasse para recuperar Olivença de Espanha. Ok, tinha mais de 4 mil assinaturas, teve que ser discutida no Parlamento. E aí o que é que os partidos fizeram? Falaram sobre o estado do tempo. É que estava um lindo dia de sol e nenhum falou sobre o tema que estava em cima da mesa. E, portanto, espero que nas negociações entre o Reino Unido e a Espanha sobre Gibraltar não discutam só o estado do tempo e que possam falar também em coisas concretas para a evolução daquele território. Uma outra nota sobre os benefícios dos consumidores, que foi feita a referência porque nós não abordámos aqui muito essa matéria. Uma das grandes vantagens do mercado interno foi os direitos dos consumidores. Não só porque os consumidores passaram a ter mais produtos, produtos diferenciados e, portanto, as suas opções aumentaram, mas também tudo tem a ver com o reforço dos direitos dos consumidores, é um benefício do mercado interno que tem que ser realçado. O Brexit, vamos ver como é que termina, mas já agora podemos dar aqui o exemplo, estamos a falar para jovens. O Brexit e o resultado do referendo aconteceu sobretudo porque os jovens se abstiveram. As taxas de abstenção foram sobretudo elevadas nas mesas onde os jovens deviam ter votado. Os jovens muitas vezes alheiam-se da política, alheiam-se da participação, esquecem-se que é o seu futuro, sobretudo, que está em cima da mesa. E quando os jovens se alheiam, depois acontecem coisas como aconteceu. E depois choramos, mas depois é tarde demais. Logo, a participação e o envolvimento da juventude na preparação, nas decisões do seu futuro, é algo que nós devemos ter sempre presente. Finalmente, o euro está, o mercado interno está incompleto, mas sobretudo o que está é a União Económica Monetária. Criámos o euro sem termos determinados mecanismos ao lado concluídos e por isso estamos com um tripé em que temos os pés falhados. E por isso é que a crise surgiu e a crise pode voltar a surgir. A União Bancária, fiz referência, é fundamental. Um regime único de defesa de depósitos é fundamental para que as pessoas percebam que é indiferente colocarem os seus depósitos em Portugal, ou no Luxemburgo ou na Alemanha. Mas isso tarda a acontecer. Um fundo de resolução europeu é fundamental. Portanto, a crise, mais do que por ser proporcionada pelo mercado interno, a crise foi provocada pela insuficiência, pela incongruência do mecanismo da União Económica Monetária. E, por isso, é preciso resolver estes problemas rapidamente, porque todos sabemos que os ciclos têm altos e têm baixos, e antes da fase baixa do ciclo económico poder regressar ao espaço europeu. Muito obrigado.
Thank you so much to our guests. Thank you again to Mr. Fernando Negrão to provide us this very nice environment and to being present during all the session. And I want to thank him also because he gave orders right now to provide a short booklet about the palace with very nice photos. It's over there on the desk. So, going out, please collect one copy. It's in Portuguese, so for our Spanish friends, it's a way to learn Portuguese, and the photos are quite good. We are going to leave this area and to take a group photograph on the stairs of honor. We have already been there, but now we are going to take our photo there. Thank you so much, and thank you to our hosts.